Na Via Chá de Esposende começa a contar a sua e a nossa história. A Madeira fala. No projeto Four Sea Discovery, acredita-se que sim. E as peças de um navio achadas há um ano em Esposende estão a ser analisadas para se descobrir mais sobre a construção naval, o comércio de madeira e a gestão florestal na época das descobertas. A natureza fala, e não é só nas fábulas. E mesmo que morta, uma árvore pode dizer mais do que o comum dos mortais imagina sobre o tempo e o lugar onde cresceu e o povo que a plantou, cortou e usou, por exemplo, para construir navios. Mais de 3 dezenas de investigadores de várias áreas da história a engenharias várias e de diversos países participam num projeto europeu, o Four Sea Discovery, e estão a tentar ler em vários achados arqueológicos o modo como as potências ibéricas conseguiram nos séculos XVI e XVII prover-se da principal matéria-prima daquela que é hoje conhecida como a primeira globalização. Boa parte da equipa passou semanas em Esposende a estudar a oferenda deixada há um ano numa praia do concelho pela tempestade Hércules. Foi em maio de 2014 que a Câmara de Esposende revelou o segredo que vinha guardando como podia desde o inverno anterior. A maior tempestade do ano tinha atirado para uma praia em Belinho centenas de objetos, parte deles ânforas de uma embarcação romana e a carga e peças de um navio mais recente, da Idade Moderna e que então se presumia holandês. Os investigadores admitem que este afinal tinha sido construído no século XVI ou XVII na Península Ibérica, o que atraiu a atenção do projeto Four Sea Discovery, que está a estudar achados de navios que naufragaram em vários pontos da península e noutras partes do mundo, Panamá, América do Norte, Inglaterra, entre outros, para tentar perceber, a partir da Madeira, como se desenvolveu uma atividade sem a qual a expansão ultramarina teria sido impossível. Ainda se desconhece com exatidão onde jaz esse navio que naufragou há 4 séculos na costa de Esposende. Mas graças à atenção, ao cuidado e ao entusiasmo de um mergulhador e artista local, João Sá, e seus familiares, foram encontradas dezenas de peças de madeira, algumas de grandes dimensões. E estas já deram, este mês, muito trabalho a uma vintena de investigadores, historiadores, conservadores, arqueólogos, especialistas em dendrocronologia e engenheiros florestais, entre outros, envolvidos no Four Sea Discovery. Este tem coordenação de Ana Solana, especialista em História do Atlântico e das Caraíbas, no Centro de Ciências Sociais e Humanas do Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha, e parceiros em Portugal, o Instituto de Arqueologia e Paleociências, História Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa e noutros países. Antigo responsável do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, Felipe Castro, professor da Universidade A&M do Texas, Estados Unidos da América, é um dos séniores da equipa a par de Nigel Nayling, da Universidade de Trinity St. Davis, em Gales, responsável pelo programa de formação dos investigadores mais jovens. Adolfo Miguel Martins, também do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, é aluno de pós-doutoramento nesta instituição e trabalha de perto com este arqueólogo e dendrocronologista, perito em datação de madeira a partir dos anéis de crescimento das árvores. Quando o público visitou este campo de trabalho, o tutor manobrava um scanner de alta precisão para captação de imagens tridimensionais de uma das maiores peças encontradas, uma pica. As peças encontradas foram preservadas num enorme tanque de água, de onde iam sendo retiradas para análise. Num primeiro momento, olhava-se para ela, com a ajuda, por exemplo, do desenhador António José Carmo de Vila do Conde, um estudioso de técnicas de construção antigas e que foi responsável pelo projeto da nau quinhentista, que está ancorada no porto da sua cidade. Ao lado, um voluntário desenhava o que via, enquanto a equipa tentava perceber a espécie de árvore. Nos achados, quase tudo é carvalho e há algum pinho, e olhava para os buracos na madeira e para o tipo de prego que seria usado para tentar perceber onde a peça encaixaria no navio. Que, pela dimensão da pica e de outras peças, se percebe que seria de grandes dimensões. A passagem pelo digitalizador e a fotografia tridimensional que este permite obter dão novas informações, quer sobre a peça em si, em que partes foi cortada ou os pontos de furação, quer sobre a árvore de onde proveio. Na pica que estava a ser analisada quando o público visitou esta escola de verão, nota-se que o ápice foi cortado para que a árvore se desenvolvesse em V, com dois ramos principais a partir do tronco. Aqui, procura-se registar toda a informação que a peça nos possa fornecer sobre o tipo de madeira e forma como ela foi cortada. E conseguimos perceber que conhecimentos tinham os construtores navais sobre a tensão do material, a curvatura natural da madeira, dados importantes para se entender como se fazia então gestão florestal, adianta Adolfo Martins. Abel Coentrão, Público, 25 de agosto de 2017, adaptado.